do teu tempo. Doa Rádio Alvorada.
Você está ouvindo No Ponto. Servindo a notícia. Camila Agostini.
Vamos lá, gente. Iniciando mais uma parte do nosso programa. Agora 1:03, 30 graus é a temperatura. Tá calor, viu? A Kátia Valente volta daqui a pouquinho para a nossa programação e para atualizar as informações com relação à previsão do tempo para o final de semana que está chegando. Atacarejo Compre Bem, aliás, sempre no final de semana. Os preços do Compre Bem já são bons, né? Mas no final de semana o pessoal capricha ainda mais. Você, é claro, economiza muito mais no Atacarejo Compre Bem, que fica na Júlio Borella, pertinho da Rótula Sul, em Marau. A Vivem, a Casa das Tintas, por lá você encontra as melhores marcas, o que garante qualidade e durabilidade da pintura. E, além disso, a equipe da Avivem conhece os profissionais qualificados para realizar a pintura, seja na sua casa, na sua residência, seja na sua residência, no seu ambiente de trabalho, aliás, no seu condomínio, pintura externa, interna. Entre em contato com a Avivem pelo WhatsApp 996333433. Já nós temos entrevista por aqui, já nos sinalizando aqui que o nosso entrevistado já está em condições de nos atender. Deixa eu só antes destacar mais uma vez que temos a temperatura de 30 graus e a informação é para AD Pizzas, Pizzaria e Rodízio. Além disso, tem porções, tem pastelão, esfirra aberta, que é um sucesso na AD Pizzas. Atendimento ao público todos os dias das 6 da tarde às 11 da noite. E o Disque Pizzas é o 996124399. Casa do Colono também está na nossa companhia, tradição de 56 anos no ramo de venda de máquinas e implementos agrícolas na Bento 1045, pertinho do trevo de acesso a Nicolau Vergueiro. Vamos voltar a falar a respeito de um assunto que já foi pauta em outras oportunidades aqui na programação da tua Rádio Alvorada. Reportagem entrando em contato mais uma vez com a equipe que está atuando na defesa do vereador Laércio Zancan no processo disciplinar aberto pela Comissão de Ética da Câmara Municipal de Vereadores de Marau, processo aberto ainda em dezembro do ano passado, né? Comissão iniciou as atividades ainda, então, no finalzinho de 2022. E agora nós temos algumas informações que nos foram confirmadas mais recentemente com relação a testemunhas de defesa que serão ouvidas, mas nós ainda não tínhamos tido essa conversa com a equipe de defesa do vereador. E mais uma vez está conosco o doutor Bruno do Amaral, que nos atende sempre com muita atenção. Muito obrigada, doutor, mais uma vez por estar na nossa companhia. Boa tarde, bem-vindo.
Boa tarde, Camila. Boa tarde à audiência da tua Rádio Alvorada. É sempre um prazer conversar com vocês, especialmente sobre um tema tão caro, que ao fim e ao cabo é a soberania popular representada pelo mandato do vereador Laércio.
Bem, nós conversamos com a comissão, né, com o presidente da comissão em algumas oportunidades nos últimos dias. Foi realizada a defesa do vereador e agora é um momento de ouvir testemunhas. Isso mesmo, doutor Bruno. Até o senhor pode nos reorganizar os momentos desse processo todo, né?
Perfeito, Camila. Efetivamente, o momento que nós vivemos agora é de instrução processual, ou seja, colheita de provas, e que nós pretendemos fazer fundamentalmente ouvindo uma série de testemunhas, né? Para esse caso em específico, nós achamos importante ouvir pessoas que tenham conhecimento da realidade, do contexto social e político, não só de Marau, mas da nossa região e do Brasil como um todo. Então, nós selecionamos alguns juristas, ativistas, pessoas que têm alguma certa autoridade sobre os temas que falam, e nós esperamos que elas cumpram, né, esse papel de esclarecer os fatos que são abordados nesses processos, mas também a forma com que o direito deve ser aplicado a eles. Esse é o momento das oitivas, após o processo continuar tramitando. Algumas coisas aconteceram antes ainda da nossa apresentação da defesa escrita, mas, pelo menos à primeira vista, o processo segue tramitando sobre a presidência da Comissão de Ética.
essas pessoas, vamos falar um pouquinho dessa, da prática, né, do trabalho na prática, como ele ocorre. Como são pessoas, muitas delas não residem em Marau e nem próximo daqui. Aí acontece de forma online, como é que é, doutor?
Sim, esse é um ponto interessante, porque a resolução que orienta os trabalhos da Comissão de Ética, ela não tem uma disposição muito específica sobre esse momento. Ela, na realidade, não tem nenhuma disposição sobre como que deve se dar as instruções. Então, na nossa defesa, a gente fez um pedido, inclusive, que a comissão determinasse a forma da realização dos atos, a intimação dessas testemunhas, inclusive para privilegiar a colaboração entre a defesa e a comissão processante. Nós acreditamos que nós vamos ouvir essas testemunhas, que, especialmente aquelas que não residem em Marau, por videoconferência. Eu entendo que seja uma situação bastante tranquila, inclusive facilita o registro, né, desses testemunhos para depois eles estarem à disposição da comissão para análise.
Essa fase, ela pode ser acompanhada pela comunidade de alguma forma? Presencialmente?
Essa é uma questão que, em primeiro momento, deve ser decidida pela própria comissão de ética, né? Eu, como defesa, a gente tem uma posição, mas antes ainda de receber os informes oficiais da comissão, eu creio que a gente não deva se manifestar, mas é uma decisão da comissão de ética.
Como é que foi a relação da defesa com a comissão durante todo esse trabalho? Vamos voltando lá para dezembro do ano passado até aqui.
Claro. Olha, no nosso trabalho, nós temos um dever de urbanidade, de ética, de transparência, e assim como tem os parlamentares. E nesse sentido, a nossa relação tem sido muito tranquila, bastante atenciosa por parte da comissão, na pessoa do vereador Anderson. Majoritariamente, todas as vezes que nos comunicamos com ele formalmente ou informalmente, ele nos muito bem atendeu. Claro que, eventualmente, a gente pode ter alguma discordância sobre um ponto ou outro, mas, regra geral, nós temos sido bem atendidos. O que não significa, como eu disse, que, eventualmente, nós não tenhamos divergências. Vou citar um exemplo aqui, que, inclusive, já foi objeto de matéria jornalística na imprensa de Marau, que foi os fatos que nós identificamos em uma diligência na Câmara de Marau, né? Nós realizamos uma diligência, então, em 1º de março, uma diligência bastante ordinária, numa etapa já, inclusive, de finalização da defesa escrita. Nessa oportunidade, nós identificamos alguns equívocos processuais, que, do nosso ponto de vista, são, em alguma medida, bastante graves, e, portanto, diante deles, requeremos à comissão que fizesse uma espécie de saneamento, corrigindo a autuação do processo e renovando a intimação do vereador. Esse pedido, na época, foi indeferido pela comissão, inclusive uma decisão bastante ágil que nos foi comunicada por meios eletrônicos, e o nosso papel enquanto defesa foi respeitar a decisão, muito embora nós discordemos, né, e dar prosseguimento com a apresentação da defesa poucos dias depois, na segunda-feira.
Sim, até o senhor deve estar acompanhando, né, o conteúdo que vem sendo disponibilizado pelos veículos de comunicação aqui de Marau, e a presidência da comissão falou até que teria sido essa uma atitude da defesa, uma atitude protelatória, e de que a comissão de ética atua com base em regramentos de um processo administrativo e não um processo jurídico. Que avaliação o senhor faz dessas manifestações?
Eu entendo a posição do vereador, acho que até não é uma questão a ser debatida nesses meios, porque se a defesa fizesse uma medida protelatória, nós não estaríamos sendo leais processualmente. Pelo contrário, nosso entendimento, aquele requerimento, ele, como eu falei, ele se baseou muito no princípio da colaboração, quase que oferecendo uma oportunidade para a comissão de ética regularizar os pontos que nós acreditamos estarem irregulares. Aqui, algumas questões, né? Justamente por essa diferenciação do processo administrativo para aqueles que tramitam judicialmente.
Isso, para nós entendermos.
Temos... Isso. Eu vou tentar fazer esse esclarecimento, porque eu acho que ele é bastante pertinente. Como eu disse, é um processo muito caro, ele trata da soberania popular, do mandato do vereador Lalá, dos votos dos eleitores que ele recebeu. Portanto, o máximo de esclarecimentos que eu puder oferecer, eu vou ficar bastante contente. O vereador tem razão, são processos diferentes que possuem requisitos diferentes. Agora, um ponto fundamental, pelo menos da ótica da defesa, é que o instrumento processo ele serve à garantia da comprovação de que o procedimento está sendo seguido. Ou seja, o processo físico, o caderno processual, ele serve a uma finalidade superior a ele próprio, que é a garantia dos direitos daqueles que são administrados, né? Nesse caso, por exemplo, a gente cita como garantias essenciais a distribuição sob um único número. O número de distribuição do processo, ele é quase como se fosse o nosso CPF, o RG. Ele garante que aqueles são os autos que tratam de determinada matéria.
É a
A numeração
identificação,
das.
né?
Oi?
A identificação
Como?
do, a identificação oficial, digamos assim.
Exatamente, perfeito. Tem alguns outros requisitos que eles até podem parecer singelos, mas eles fazem muita diferença na prática, como a numeração das páginas. A numeração nos indica que todos os documentos apresentados estão nesse caderno, estão em uma ordem cronológica e lógica. A rúbrica nas páginas, ela significa que aquele processo foi recebido por um servidor ou um membro da casa. Enfim, esses pequenos elementos nós não conseguimos verificar na nossa diligência. A gente encontrou uma série de documentos, efetivamente eram bastante folhas, mas elas estavam deficitariamente numeradas na nossa compreensão, não tinham rúbrica, alguns documentos estavam fora da ordem de protocolo, e também, pelo menos na compreensão da defesa, o processo não continha e não contém, provavelmente, alguns documentos que são essenciais à própria acusação, ao próprio processamento das representações. E foi diante dessa constatação que nós fizemos o requerimento de que o processo fosse autuado corretamente e sendo oportunizado posteriormente uma nova intimação para a defesa do vereador. Foi indeferido, faz parte do jogo e nós seguimos o nosso trabalho, né?
Essa defesa por que foi apresentada por escrito, nós temos acesso a esse conteúdo, doutor Bruno?
Do meu ponto de vista, é um processo que é público. Bastaria uma diligência, da mesma forma que nós realizamos naquele dia 1º de março, uma diligência à Câmara de Vereadores para obter uma cópia dos processos. No meu entendimento, a comissão poderia fornecê-la, com certeza.
Tá certo. E de agora em diante, os próximos passos aí para esse processo.
Perfeito. Esse é um ponto bastante relevante para a defesa, porque os próximos passos são justamente determinados pelo procedimento, né? Então, na medida que nós conseguimos compreender a resolução, nós vamos passar agora para uma instrução. Nós pretendemos ouvir todas as testemunhas que indicamos, porque entendemos que cada uma delas responde a uma das dúvidas desse processo, inclusive sobre essas questões procedimentais. E ao final, nós, ao final dessa instrução, né, da colheita das provas, nós precisamos que a própria comissão determine como que vai se dar a continuidade dos trabalhos. E aqui eu falo, a comissão deve determinar porque, do nosso ponto de vista, há uma certa insuficiência normativa no texto da resolução que disciplina os trabalhos da comissão. Alguns pontos, isso eu já tratei em outras oportunidades, inclusive com o vereador Anderson. Nos parece que a comissão ela se regula por uma resolução que não é muito clara, em alguns pontos é dúbia, em alguns pontos é silenciosa sobre determinados temas, e eu sinceramente acho que essa situação acaba dificultando o próprio trabalho dos vereadores, né? Isso é
Mas
importante eu
aí,
dizer para.
certo, mas aí se sugere, por exemplo, uma mudança no próprio regimento?
Esse é um debate que eu acho que vai surgir fruto desse processo. Por isso que nós temos dito que a existência desses processos, eles também servem a um debate público, inclusive legislativo. No momento em que nós identificamos uma deficiência na resolução, um vereador ou a própria casa pela mesa diretora podem entender pertinente fazer uma alteração, uma atualização da resolução. Salvo engano, em alguma oportunidade, eu tenho a impressão que eu já tenha, inclusive, ouvido essa mesma conclusão de algum parlamentar, da Câmara de Marau, que a resolução era um pouco antiga, um pouco deficitária, mas isso faz parte do jogo. A questão é que ela acaba prejudicando um pouco o trabalho, inclusive dos próprios vereadores. E com isso eu quero dizer que todos esses apontamentos que nós fizemos enquanto defesa do vereador Laércio, eles não dizem respeito à atuação propriamente dos vereadores, da comissão de ética ou da própria Câmara. Eles dizem respeito às regras do jogo, ao procedimento, e na nossa compreensão, inclusive, o trabalho dos vereadores pode acabar sendo prejudicado na medida em que eles não têm um instrumento claro para determinar aquilo que eles devam fazer, né?
Se não me engano, vou lhe interromper novamente. Se não me engano, é a primeira vez que uma comissão ética é instalada na Câmara de Marau.
Exatamente. Essa
então,
é uma
talvez
das
seja
nós...
por isso, né? Que é um momento
é
de ver
questões...
também isso.
Isso, nós verificamos, esse dado é verdadeiro, nós fizemos essa pesquisa e como a resolução é um pouco antiga, a legislação ela vai evoluindo, o judiciário vai evoluindo a sua interpretação sobre as legislações, e como ela nunca havia sido aplicada, é natural que exista esse tipo de dúvida. Mas muito embora nós tenhamos essa impressão que foram cometidos alguns equívocos, eu tenho plena convicção que a comissão vai analisar esses nossos pedidos, porque inclusive nós replicamos eles na defesa escrita, e vai tomar uma decisão responsável, coerente e também baseada no seu próprio regimento interno, né?
É um momento também, né, que os próprios vereadores possam aproveitar para rever, né, essas questões regimentais, sem dúvida nenhuma. Eu lhe interrompi anteriormente, mas aí, então, agora a gente tem aí uma perspectiva de quanto tempo ainda leva para que as atividades da comissão e juntamente com a defesa sejam concluídas para que a gente possa ter um retorno com relação ao resultado de tudo isso, de todas as etapas?
A previsão, no meu ponto de vista, segue mais ou menos a mesma que havia sido dada pela própria comissão no início, né? Nós, enquanto defesa, sempre que temos um prazo, nós cumprimos o prazo. Então, nós não tomamos medidas protelatórias ou coisa do tipo. Quando nós tivermos a intimação, portanto, para participar das audiências, instruir o processo, nós vamos cumprir esse prazo, e à medida que os trabalhos encerrarem, desse ponto de vista da instrução, eu tenho a impressão que são 5 sessões, ou seja, o mesmo prazo para a apresentação da defesa, né?
É isso mesmo. Então, pelo que a gente entende, é possível que nós tenhamos os trabalhos sendo concluídos no mês de maio, ainda no primeiro semestre. Isso se confirma, eu acredito, né?
Ainda no primeiro semestre. Nós sempre trabalhamos aqui no escritório com a ideia de que esse tipo de processamento ele precisa ser concluído em determinado período de tempo. Quando existe qualquer questionamento sobre a atividade política partidária de um indivíduo, isso reflete, em alguma medida, na própria confiança que o cidadão tem das casas legislativas, né? Então, a conclusão dos trabalhos, ela é fundamental, inclusive, para a própria legitimidade do parlamento, né? Nós pretendemos colaborar o máximo possível com isso.
Certo, até a gente precisa nos encaminhar aqui para o final da entrevista em função da nossa limitação de tempo, doutor, mas eu gostaria que talvez o senhor pudesse nos falar um pouquinho como é que foi esse trabalho, se encontrou dificuldades. Eu não me refiro agora à comissão, mas de uma forma geral, porque outros processos muito semelhantes ocorrem em outras câmaras, inclusive com mulheres, e... Queria saber do senhor como é que foi esse trabalho, que se foi encontrada alguma dificuldade, que dificuldades são essas, no momento de também procurar pelas testemunhas, todas concordaram, alguma dificuldade nesse sentido também?
Perfeito. Deixando claro, logo de pronto nessa resposta, nós não encontramos nenhuma dificuldade com a comissão de ética. Tenho certeza que os vereadores estão fazendo o melhor trabalho possível com as normativas que têm. As dificuldades que nós encontramos são processuais, né? Fruto dos processos, da dinâmica de autuação dos documentos que estão apresentados. Isso efetivamente foi uma dificuldade para o exercício da defesa, mas esses pontos estão apresentados na nossa petição e em algum momento a comissão certamente vai avaliar os nossos argumentos. Quanto às testemunhas, é óbvio que sempre é uma situação delicada ser testemunha em um processo com certa repercussão, mas a testemunha, infelizmente, ela não pode aceitar ou não, né? Uma vez intimada, ela deve comparecer ao ato. Mas isso também costuma ser bastante natural em processos. As testemunhas, elas não precisam fazer nada do que declarar a verdade. E, portanto, não acredito que nenhuma pessoa arrolada pela defesa vai ter dificuldade em realizar isso.
Aqui no município, claro, né, nós temos esse assunto repercute de forma bem expressiva, logicamente.
Com
Existe uma
certeza.
expectativa muito grande da comunidade também com relação à conclusão desses trabalhos. E há uma série de manifestações também em cada publicação que nossa emissora faz, por exemplo, as manifestações são inúmeras. Há quem entenda que todo esse processo tem iniciado puramente por preconceito. O senhor tem alguma declaração sobre isso? O fato do Laércio Zancan ser um representante do movimento LGBTQIA+.
Certo. Eu acho que essa é uma questão que vai ser ainda fartamente debatida no decorrer desse processo, inclusive no momento da oitiva das testemunhas. Agora, é um dado concreto que o vereador Laércio, ele representa uma minoria social, ele representa a comunidade LGBT, e dentro desse contexto, a atividade social, ela acaba tendo algumas repercussões que vezes são naturais e outras vezes não são naturais e não podem ser aceitadas. Então, um dos elementos a ser analisado é fundamentalmente a sessão ordinária do dia 7 de novembro da Câmara de Vereadores de Amaral, em que o vereador precisou sair escoltado pela polícia, né, para poder se retirar do recinto. Todos esses elementos, eles efetivamente estão conectados a essas representações e eles vão permear o julgamento, mas a maneira correta de nós abordarmos eles é processualmente. Mas eu tenho certeza que são dados que influenciam sim nesse processamento.
Doutor Bruno, muito obrigada. Eu sei que a entrevista é longa, que as nossas conversas acabam se prolongando por aqui, mas como eu falei, é um assunto que repercute bastante e nós também temos que buscar, através da nossa reportagem, né, tirar as dúvidas da população que nos tem como uma referência para esse tipo de informação. Então, é importante para nós que essas informações nos sejam repassadas tanto por parte da comissão quanto por parte da defesa. Muito obrigada mesmo, bom final de semana.
Muito obrigado, Camila, pela atenção de sempre. O trabalho da imprensa nesses casos é sempre essencial. Muito obrigado pela atenção.
Um abração.
Um abraço.
Comprar as tintas e materiais para pintura é fácil.